convidado pela presidência. Agradeço o convite e ocupo a tribuna para trazer as minhas preocupações. Eu vi vários oradores que me precederam, senador Jarbas, falarem numa espécie de visita da saúde. A inflação brasileira caiu nos últimos meses, mas esses companheiros estão esquecendo a retração da expansão monetária dos Estados Unidos, que vai provocar uma situação de atração de investimentos para eles, menos para nós. A China, com freio de arrumação, encolhendo a sua economia, preocupada com o mercado interno, o que provocará necessariamente uma diminuição no preço das commodities. O PIBinho brasileiro, já segundo o anúncio do Banco Itaú, em 1,7, do jeito que vai, teremos um PIB bem abaixo disso. Não é que eu queira, mas é o que eu vejo nos dados da economia. O endividamento da população, que com um empréstimo consignado ou não, não vai viabilizar mais um aumento significativo do consumo. E eu poderia atribuir esta retração do processo inflacionário à pressão das manifestações das ruas, que seguraram o crescimento das tarifas de transporte e a retração da economia brasileira. Então, eu não tenho como festejar esta visita da saúde. Eu vi a elevação de 5 pontos da presidenta Dilma ser saudada. Caiu 26. Numa arrumação de situação, sobe 5. Significa que a queda continua sendo de 20. E eu não sou dos que torcem por isso. Eu torço por uma mudança da política econômica do governo. Visita da saúde ou manifestações semelhantes àquele menino otimista que, acordando de manhã, viu a horta da sua casa devastada. Otimista que era, bateu na porta do quarto do pai e da mãe e disse: papai, mamãe, ganhamos um cabrito. Não foi isso que aconteceu. Esse otimismo não tem nenhum sentido. E eu, na primeira sessão, depois da volta do recesso, no dia 1º, vim a esta tribuna para falar das ameaças que espreitam e sitiam o país. Não vim para falar de otimismo, vim para falar de correção de rumos. E volto hoje ao tema, porque às vezes repetir e repetir é o melhor recurso para ser ouvido, embora até tenhamos a dificuldade da participação do povo na TV Senado, porque estão jogando a repetição da sessão plenária para a madrugada. Esta não é uma hora em que o povo brasileiro esteja apto, dentro do seu trabalho, para assistir uma sessão do plenário. E na madrugada, muito menos, porque o trabalhador brasileiro está dormindo. Eu acho que é um desvirtuamento da condição de televisão institucional, que é a televisão do Senado Federal. Não é uma televisão de variedades, é uma televisão de reprodução do discurso dos senadores, bons ou ruins. Ela não tem que sair à procura de audiência, senão vamos acabar propondo a contratação da Xuxa, do Hulk ou de um apresentador qualquer famoso de televisão. Eu fiz um apelo ao presidente do Senado que corrija este erro. A televisão do Senado não é uma televisão de variedades. Ela não procura audiência, ela procura transparência. E ela tem que comunicar à população o que acontece nas comissões e o que acontece no plenário, o que dizem os senadores, sem edição, sem seleção e sem escolha de variedades. Eu gostaria, então, senador Jarbas, que solitário me acompanha no plenário nessa tarde, que o Brasil me ouvisse. A primeira grande ameaça que ronda o nosso país somos nós mesmos, os políticos. A nossa indiferença ou a baixa percepção da gravidade da situação que nós vivemos potencializa e avoluma os riscos do país. Nós somos uma ameaça quando deixamos o barco da República desgovernar-se pelos descaminhos de uma política econômica inconsequente, absolutamente inconsequente. Não interessa se somos base do governo ou se somos oposição. A nossa insensibilidade, a nossa apatia diante da valorização do câmbio e o aumento de juros, por exemplo, tem consequências trágicas para o Brasil. Será que não compreendemos que o câmbio e juros nos empurram para a desindustrialização e o desequilíbrio do balanço de pagamentos, para a sangria das remessas de lucros e intensifica o perigo do desemprego? Portanto, a nossa abulia é a primeira grande ameaça ao Brasil. A segunda ameaça é a redução sistemática dos investimentos públicos. O governo puxa o freio na fiuza de que o investidor privado venha substituí-lo. Esquece aqui uma lição elementar, uma lição primária. No capitalismo, é o investimento público que puxa o investimento privado, e não o contrário. À medida que o PAC deixou de cumprir a sua missão de acelerar o crescimento, matou-se o investimento público. Qual, então, a esperança do governo para a retomada dos investimentos? Ora, as mal afamadas parcerias público-privadas, as famosas PPPs, mas as duas tentativas recentes de licitar a conservação de rodovias fracassaram, como mais uma vez sobrou outro ensaio de se licitar esta fantasia, este delírio chamado trem-bala. Hoje, com o que acontece em São Paulo, parece que esses trens todos, na República e em São Paulo, são, na verdade, trens-bolas. Com as ruas em transe, protestando também contra as tarifas escorchantes do pedágio, que empresário arriscaria, senador Jarbas Vasconcelos, ir a uma PPP de rodovia pedagiada? O governo não investe. As PPPs empacam. A iniciativa privada sente-se insegura. E as obras de infraestrutura não saem do chão. A terceira grande ameaça é o despreparo do governo para fixar estratégia de enfrentamento da crise mundial, sobretudo da crise europeia. As nossas reações são tópicas e limitadas. O governo tange a economia a golpes de desonerações fiscais. Só que as desonerações já esgotaram a capacidade de estimular o consumo e o investimento. E elas não têm qualquer outro efeito além de favorecer o lucro de empresas estrangeiras e, por via de consequência, a remessa de lucro para o exterior. A espantosa enxurrada de dólares que, neste último ano, temos exportado sobre a rubrica de lucros e juros coincide, senador Jarbas, com a exacerbação das desonerações. A quarta ameaça é o risco de uma crise cambial de curto prazo. Toda vez que se fala em crise cambial, os que não acreditam nela, os otimistas e o governo, sacam como argumento os 350 bilhões de dólares de nossas reservas. Aliás, são mais de 350 bilhões de dólares. Contudo, Mesmo um elevado nível de reservas não resiste ao efeito combinado do déficit comercial, do déficit em conta corrente, da remessa de lucros e juros crescentes ao exterior, a redução dos investimentos externos e a diminuição das exportações, tanto das manufaturas como dos produtos primários. Foi por causa disto, e não para combater a inflação, que nunca fugiu do controle, que o Banco Central voltou a aumentar juros. Enfim, voltamos ao ciclo traiçoeiro de ter que alimentar a especulação externa para atrair aplicações financeiras. Com isso, ingressamos no pior dos mundos, ou seja, revalorizamos a nossa moeda, radicalizamos o processo de desindustrialização e diminuímos a possibilidade de retomada das exportações, agravando o círculo vicioso da crise. Mas destas ameaças acentuo uma que se sobrepõe a todas: a ameaça representada pela crise dos partidos industrializados sobre a nossa economia. Na verdade, esta contaminação já começou e avança muito.